Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
Pessoas trans e o ambiente de trabalho. Entidades enviam notificação extrajudicial ao Ministério dos Direitos Humanos. CBF aponta aumento de casos de LGBTI-fobia nos estados. Segunda-feira, 22 de maio de 2023. Mais uma semana e mais um motivo para reclamar da vida, hein, gente?
Coragem! Hoje é segunda-feira!
Olá, eu sou o Zé Henrique e este é mais um Bom Dia Bicha!
Levanta, viada! Vamos agir!
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+.
Seis de ônibus.
Deu na exame. Pesquisa mostra a percepção das pessoas trans sobre o ambiente de trabalho. Publicado em 16 de maio de 2023 por Marina Felipe. Mais de 40% das pessoas trans e de gênero não conformista,
ou seja, que não se limitam ou não se encaixam nas normas de gênero das culturas locais,
já sofreram com algum tipo de assédio sexual ou má conduta de colegas nas empresas onde trabalham. Segundo pesquisa global do Boston Consulting Group, em parceria com a Harvard Business Review, o índice sobe para 59% no Brasil. Quando questionados se são assumidos no trabalho, menos de um terço dos respondentes disse sim. Mas o resultado foi diferente no Brasil. 43% dos profissionais brasileiros responderam serem abertamente trans ou GNC no ambiente profissional, 14 pontos percentuais acima da média global. Ainda assim, no Brasil, 55% se sentem desencorajados a mostrarem a sua verdadeira identidade de gênero. O país mais desafiador para GNC e pessoas trans é a Índia, de acordo com um estudo. Por lá, os piores indicadores para questões como requisitos para uso de roupas de acordo com o gênero, discriminação durante o uso de banheiro, entre outros. Segundo o BCG, a principal razão para os profissionais se manterem no armário é a vontade de manter separada a vida profissional da vida pessoal. Ainda existem preocupações com as reações de clientes e colegas, além do receio de que a informação prejudique o avançar da carreira. Por outro lado, trabalhadores assumidos o fizeram para que pudessem ser seu autêntico eu, também no ambiente profissional. Outra motivação foi estar em um ambiente corporativo inclusivo, o que os deu segurança para se identificarem como pessoas trans ou GNC no trabalho. Vamos de números?
Bora!
No Brasil, 59% é referido pelo gênero incorreto. 43% não se sente encorajado a usar o pronome preferido. 45% é discriminado durante o uso de banheiro e 57% é perguntado invasivamente sobre questões de gênero.
Ah, vai tomar no cu vocês, hein?
Nesses números, ainda temos 39% das pessoas que afirmam ter passado por assédio sexual e 46% que sentem-se desencorajados no desenvolvimento da carreira.
Porra!
Então, gente, quando falamos de repensar tudo, é no sentido de repensar mesmo, desde a entrevista até a demissão de uma pessoa. Inclusive, donas e empresas, essas formações de diversidade precisam ser para todos, não apenas para as pessoas LGBTQIAPN+, porque essas já passam maus bocados dentro de determinados espaços.
Tá entendendo?
A reeducação é na cis-heteronormatividade que nos oprime, nos condena e mata diariamente.
Se liga, hein?
O link da matéria tá aí na descrição do episódio e lá você confere outros números e pode comparar o Brasil com outros países. Deu na Folha de São Paulo. Entidades denunciam supostas irregularidades de conselhos sobre direitos LGBTQIA+, do governo. Publicado em 17 de maio de 2023 por Mônica Bergamo. Entidades do movimento LGBTQIA+, enviaram nesta quarta-feira, 17, uma notificação extrajudicial ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania contra a posse de integrantes do Conselho sobre Direitos LGBTQIA+, intitulado Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Queers, Intersexos, Assexuais e Outras, CNLGBTQIA+. O colegiado é uma reformulação do antigo Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, extinto ainda no começo do governo de Jair Bolsonaro. O órgão, recriado pelo governo Lula, é composto por 38 pessoas, divididas igualmente entre representantes da sociedade civil e do governo. Os indicados tomaram posse nesta quarta. Na notificação, as entidades afirmaram que o processo de chamamento público para definir a composição do CNLGBTQIA+, foi marcado por irregularidades, como a ausência da exigência de tempo mínimo de atividades das entidades e as escolha de organizações que não teriam a causa LGBTQIA+, como sua atuação principal. Procurado, o Ministério diz, em nota, que
recebemos com entusiasmo todas as candidaturas e debruçamos-nos dedicadamente à análise dos documentos enviados pelos movimentos pleiteantes, avaliando-os de acordo com os critérios do edital. Frente à análise das candidaturas, algumas organizações não cumpriram os critérios de comprovação de atuação nacional e, mesmo reconhecendo sua importância, não podemos selecioná-las. Outras organizações, as quais igualmente reconhecemos enquanto potentes e com impacto relevante, não foram selecionadas como conselheiras devido à quantidade do número de vagas, sendo utilizado como critério de escolha a maior participação equilibrada entre organizações e movimentos representativos dos diferentes segmentos das pessoas LGBTQIA+.
Gente, é babado.
Tudo bom?
Eu que tô dentro de coletivo fico observando alguns rolês que são muito aleatórios. Exemplo, consideraram que nosso coletivo tinha relevância para participar do processo de eleição para o cargo de defensor ou defensora nacional de direitos humanos da DPU.
Defensoria Pública da União.
Mas não havia aparente acúmulo para participação no conselho.
Fala na minha cara!
Enfim, fica um mistério, mas também fica um alerta que em alguns momentos isso envolve o fato de que pessoas aqui e acolá conhecem e apostam em determinados grupos e entidades que sempre estão ali. É o caso da aliança que ajudou o governo de Sal no Rabo a destruir o que vínhamos construindo e está no conselho. Rindo de nervoso, né?
Porra!
O link pra matéria tá aí na descrição do episódio. Deu na CNN Brasil. Relatório da CBF aponta aumento dos registros de LGBTfobia no futebol brasileiro. Publicado em 17 de maio de 2023, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. Um estudo feito pelo coletivo de torcidas canarinhos LGBTQ+, com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, aponta que os registros de casos de LGBTfobia relacionadas ao futebol brasileiro aumentaram 76% no ano passado, na comparação com 2021. Em 2022, 74 casos de homofobia no futebol foram registrados em todo o país, e isso levando em conta um claro cenário de subnotificação. No ano anterior, esse número foi de 42. Em 2020, quando os campeonatos foram paralisados por meses devido à Covid, 20 casos foram registrados. Segundo o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, os números revelados pelo relatório mostram uma triste realidade, mas o dirigente garante que a luta contra a discriminação no futebol é uma de suas prioridades à frente da entidade.
O trabalho mostra uma triste realidade que estamos lutando para acabar no futebol. A CBF vai sempre combater os preconceitos e trabalhar para que o futebol seja um lugar de inclusão.
Aquela história, né? Você pode gostar o quanto quiser de futebol, mas o espaço é totalmente LGBTfóbico.
Eu tô cansada!
Mas se você quer estar no meio, é decisão sua. Afinal, a gente acredita que pode estar em todos os espaços, né?
Exatamente.
Mas a deusa me livre de lugares que não me cabem ou que eu ocorra qualquer tipo de ameaça de agressão física.
Se coloca no lugar dela 5 segundos.
E para conferir a matéria na íntegra, é só clicar no link que tá aí na descrição do episódio. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. E aí, amadinhos, todos sofrendo com esse mês de maio quase interminado? Porque eu não aguento mais.
Deixe ela, que ela é da educação.
O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, eu mesma, que também apresenta juntamente com Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Porter, Luan Manzano e Rod Gomes. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes, e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Lembrando que amanhã tem mais Bom Dia Bicha a partir das 6 do ônibus, com a apresentação de uma voz que eu adoro de paixão, mas que eu também não vou dizer o nomezinho desta pessoa maravilhosa, para que vocês fiquem na curiosidade, porque eu amo, 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 amo. E se quiserem me perseguir nas redes sociais, é só clicar aí nos links que estão na descrição do episódio, ou me ouvir lá no Bisão Voador, juntamente com a lindíssima Beck Cunha, que está sempre comigo em devaneios, falando sobre bissexualidade e tudo o que der na telha.
Vem, vem!
Nos encontramos por aí, galera. Um beijo. Fui!